O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, deixada por Teori Zavascki, morto em tragédia aérea no mês de janeiro. Para comentar essa indicação e ajudar a entendê-la, conversamos com o professor de Direito Administrativo da USP, Gustavo Justino. Professor, uma vez que o Alexandre de Moraes tenha sido indicado pelo presidente Michel Temer, quais são os procedimentos que devem se seguir até a confirmação dele no Supremo Tribunal Federal?
Bom, os procedimentos são aqueles indicados pela Constituição de 1988. Né? Especificamente, a gente tem... Primeiro, a indicação, né, é uma competência privativa, ela é personalíssima, né, do presidente da República. E, em verdade, ela tem essa indicação discricionária, então há bastante liberdade, né, para essa indicação, no sentido de escolha do ministro, daquele que vai ocupar a vaga, né, de ministro no Supremo Tribunal Federal, mas ela tem que obedecer três critérios, né, estabelecidos pela Constituição. Primeiro, somente pode ser escolhido... um cidadão, né? A Constituição fala em cidadão com mais de 35 anos e menos de 65 anos, então tem um critério aí temporal, né, de idade previsto na Constituição. O outro critério, o indicado tem que comprovar notável saber jurídico e também reputação ilibada. Esse notável saber jurídico e a reputação ilibada são o que a gente diz, né, no jargão jurídico, conceitos jurídicos indeterminados. Então, o saber jurídico ser notável, ele tem que ser comprovado por fatos, né? Comprovado por diplomas, comprovado por atuação, enfim. Então, o que é indeterminado se determina no caso concreto, vamos dizer. E a reputação ilibada também, né? Tem um conceito até mais amplo, mas é óbvio que diz respeito a... não condenação em crimes, né, etc, etc. Então, é algo até um pouco mais, embora mais amplo, pode ser dado um sentido até mais objetivo, né, a expressão. Então, primeiro é isso, né. Depois, essa indicação, esse appointment, como dizem, né, os norte-americanos, ele vai para o Senado. E esse nome vai ter, esse nome, esse indicado tem que ser sabatinado, né. Sabatinado tem que ser entrevistado, vamos dizer assim. E após a entrevista, que basicamente vai ter que comprovar o quê? O notável saber jurídico e essa reputação ilibada. Né? Tem que fazer emergir dados, critérios, fatos que comprovem esses dois critérios. E depois dessa sabatina, dessa entrevista, o cidadão indicado, né, para a vaga do Supremo, no caso agora o Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, ele tem que ser aprovado, essa escolha tem que ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. Na verdade, que o último ministro, né, que foi indicado e aprovado, com bastante repercussão, à época, foi o ministro Fachin. Né? Então, é o mesmo procedimento a ser seguido.
Professor, e em relação ao perfil do Alexandre de Moraes, o que é que você tem para dizer e para ajudar a gente a entender, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto na atuação em direito, por meio das diversas funções que ele exerceu?
Bom, acompanho já há anos, né, a carreira do ministro Alexandre de Moraes. Fizemos doutorado juntos, então fomos colegas de doutorado na USP. Eu ingressei como professor logo depois dele também. Então, somos colegas, né, de departamento no Departamento de Direito do Estado, somos professores no Departamento de Direito do Estado. Sem dúvida alguma, é uma excelente escolha. Eu, como disse, tendo por referência o texto constitucional, né, o notável saber jurídico é absolutamente comprovado no caso do ministro Alexandre, a questão da reputação, enfim, né? Então, ele tem uma atuação acadêmica já de longa data, uma área que é muito propícia, né, para essa atuação de ministro de cortes superiores, no caso do Supremo Tribunal Federal, que é o direito constitucional. Os constitucionalistas às vezes não explicitam isso, mas todo constitucionalista acaba mirando mais ou menos, né, uma das vagas do Supremo Tribunal Federal. É uma grande honra. ele tem um conjunto, né, de obras, sobretudo de caráter didático na área do direito constitucional. Enfim, são livros muito vendidos, né, conhecidos no mercado editorial. Exerceu muitos cargos públicos, né, então saindo um pouco da área acadêmica também, em que ele tem a titulação de doutor, além de professor, doutor, mas de doutor e livre docente. Saindo, ele exerceu, enfim, cargos públicos também, ele promotor de justiça, e depois ele sai do Ministério Público do Estado de São Paulo e vai advogar, então também exerceu a advocacia, então tem aí uma versatilidade, né, na atividade profissional, o que é muito bom também, para conhecimento do sistema, né, jurídico brasileiro, e também exerceu funções políticas, né, cargos em comissão, secretário, e agora respondendo pela pasta da Justiça no governo federal. Então, não há dúvidas de que as condições constitucionais estão implementadas, né, no caso dessa indicação do ministro Alexandre de Moraes, mas, além disso, sem dúvida, é um jurista, né, e um jurista muito, uma prática muito diversificada, né, além dessa atividade técnica e também da atividade profissional, né, e particularmente fico muito feliz também pela representatividade, né, da Universidade de São Paulo, mais uma vez agraciada aí com essa indicação de um professor da casa, né, e que comprova esse caráter efetivamente exemplar, né, do corpo de professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É uma alegria muito grande.
Como o Alexandre de Moraes deve substituir, então, a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, a pergunta que fica também é a respeito do papel que ele deve ter na Operação Lava Jato.
Claro que a Lava Jato hoje ela está no centro, né, dos debates, na opinião pública, na agenda política brasileira, nacional, mas também na internacional. Mas a gente tem que lembrar que, assim, embora o momento seja esse, né, esse foi o momento, infelizmente, com esse acidente que ocorreu com o ministro Teori Zavascki, o ministro ele é indicado não só para esse caso, mas para inúmeros outros, né? Então, até porque uma das características da indicação e depois do exercício da função de ministro do STF é a sua vitaliciedade. Então, ele será vitalício, né? Bom, dito isso, especificamente no caso da Lava Jato, acredito que o papel, segundo o regimento do Supremo Tribunal Federal, o papel do ministro, do futuro ministro, né, se tudo correr bem no Senado, Alexandre de Moraes será o de revisor, né, dos processos da Lava Jato. Ele vai integrar provavelmente a primeira turma, né, que hoje está desfalcada com a saída do ministro Fachin, que foi para a segunda turma assumir os processos, né, ali enfim, vinculados especificamente à Lava Jato. Então, eu acredito que vai haver esse papel de revisor nos casos. Então, ele complementa, né, ou atua nos julgamentos também, ele vai atuar nos julgamentos dos casos envolvendo a Lava Jato, desde que seja que ocorra no plenário, né, por uma questão regimental. Então, assim como os outros ministros lá presentes, sem dúvida vai ter uma atuação não só na Lava Jato, mas em todos os outros casos, né, como será relator e revisor em vários outros casos. Então, acredito que ele tem todas as credenciais para desenvolver muito bem essa atividade, né?
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, professor. E a gente... Obrigado. Continua acompanhando, né, todo esse processo de indicação, uhum, e futuramente da possível nomeação para a gente avaliar esse fato da conjuntura brasileira.
Tá, ok. Obrigado, viu, Gustavo, pela oportunidade.
Eu sou o Gustavo Xavier e conversei com o professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, Gustavo Justino.